Empresa que cancelar voo deverá indenizar passageiros. É o que diz projeto aprovado por comissão do Senado.
Aprovadas também regras para clonagem de animais.
E ao defender a nova divisão dos royalties do petróleo, Humberto Costa afirma que Rio e Espírito Santo não serão prejudicados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As empresas aéreas terão que indenizar os passageiros em caso de cancelamento de voos. Esse direito é garantido por um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O repórter Adriano Faria tem mais informações sobre esse projeto, que vai agora ao exame da Comissão de Fiscalização e Controle.
O passageiro chega ao aeroporto e descobre que seu voo foi cancelado. Em muitos casos, perde compromissos agendados e tem que remarcar diárias de hotel, entre outros contratempos. Indenizar o usuário de transporte aéreo em situações como essa é um dos objetivos do projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A autora da proposta, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, explica como se daria a indenização.
No caso de cancelamento do voo, além do reembolso do valor já pago pelo bilhete, o passageiro terá direito ao recebimento de multa no valor correspondente ao da tarifa cheia. Porque nós também observamos nos aeroportos brasileiros essa prática habitual das empresas de cancelar os voos e deixar o passageiro com seus interesses prejudicados.
O projeto também proíbe a manipulação de tarifas ou de linhas com o objetivo de dominação de mercado ou eliminação da concorrência.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que define as despesas com treinamento de pessoal que as empresas poderão descontar no imposto de renda.
O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados e o relator, senador Armando Monteiro, acredita que a aprovação vai ajudar a melhorar a qualidade da mão de obra.
Para esse esforço que o Brasil tem que promover, no sentido de vencer essa defasagem que nós temos na área de formação de recursos humanos, de qualificação da nossa mão de obra, tem que se oferecer às empresas a possibilidade de deduzir despesas que são cada vez mais elevadas.
O brasileiro vai saber exatamente quanto paga de imposto em cada compra que faz, se virar lei um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Repórter George Cardim.
O projeto determina que as notas fiscais deverão exibir de forma detalhada o valor total da venda ou do serviço prestado e dos principais impostos cobrados, como o IPI, ISS e o ICMS. Os senadores lembraram que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e argumentaram que a iniciativa é pedagógica para permitir que as pessoas saibam exatamente quanto pagam de imposto. O relator da matéria, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, considera a medida um avanço na defesa dos direitos do consumidor.
Nós estamos aqui garantindo a transparência e a informação ao consumidor na nota fiscal de todos esses 5 impostos que são incidentes sobre as mercadorias.
Pela proposta, as microempresas e os microempreendedores individuais não têm obrigação de informar os tributos cobrados na nota fiscal. Os demais comerciantes que não informarem os impostos na nota fiscal ficarão sujeitos a punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. As sanções vão desde multa e suspensão da atividade até a cassação da licença de funcionamento. O projeto deve ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto que estabelece as regras para a clonagem de animais.
A proposta é considerada uma prioridade da pecuária brasileira e prevê a comercialização de animais, como cavalos, bois e ovelhas clonados.
Pelo projeto da senadora licenciada Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, apenas os fornecedores registrados nos órgãos de fiscalização poderão produzir clones ou material genético animal.
De acordo com os senadores, a clonagem não implica em modificação genética de animais nem oferece riscos à saúde humana.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, espera que a presidente Dilma Rousseff assine o projeto que prevê distribuição dos royalties do petróleo para todos os estados e municípios sem vetos.
Ele garantiu que a proposta não prejudica os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, porque eles ainda continuarão recebendo a maior parte do dinheiro da exploração do petróleo.
Humberto Costa citou o cálculo da Confederação Nacional dos Municípios para dar uma ideia de como será dividido o dinheiro do petróleo.
105 bilhões de reais para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e 140 bilhões de reais para todo o restante do país até o final desta década. Sem a sanção, esses dois estados e 30 municípios concentrarão 201 bilhões dos recursos de petróleo e todos os demais estados e municípios juntos terão apenas 17 bilhões.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, alertou que o Senado tem que fechar esta semana a proposta final de nova divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Ele advertiu que a proposta tem que ser votada imediatamente pelo Senado para ser aprovado o mais rapidamente possível também pelos deputados.
É primordial que nós possamos fechar esse acordo e votar ainda esta semana essa matéria para que até o final do ano nós tenhamos a fórmula que vai definir a parcela do FPE para os estados brasileiros a partir de 10 de janeiro de 2013.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu ao Senado rapidez na aprovação do projeto da Câmara que garante agilidade à regularização de terras nas faixas de fronteira.
Pelo projeto, o governo federal terá 2 anos para decidir se aprova o pedido de regularização de imóvel em área de fronteira, a partir da data em que foi protocolado.
Se não houver qualquer manifestação, a terra será regularizada imediatamente. E a Assir Gurgax explicou que isso é necessário porque hoje regularizar propriedades que ficam perto dos países vizinhos é quase impossível.
Por falta de estrutura e acúmulo de processo, o INCRA não expede o título dessas áreas e, consequentemente, os que estão na posse não têm o documento da sua terra e, por isso, não podem acessar crédito e os programas governamentais de incentivo à produção agrícola.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, afirmou que o Supremo Tribunal Federal nem concluiu o julgamento do Mensalão e o Brasil já vivencia outro escândalo, agora dentro dos gabinetes da Presidência da República.
Mário Couto se referiu ao esquema de venda de pareceres a empresas privadas por funcionários públicos ligados às agências reguladoras e que está sendo investigado pela Polícia Federal.
Este país não vai a lugar nenhum com a corrupção generalizada. Este dinheiro que está sendo lesado dos cofres públicos é dinheiro da saúde, é dinheiro da educação, das estradas, dos portos, dos aeroportos.
E diante desse escândalo que envolve dirigentes de agências reguladoras, o senador Paulo Bauer defendeu uma investigação mais aprofundada das pessoas que precisam de aprovação do Senado para assumir um cargo público.
O senador do PSDB catarinense elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de demitir os envolvidos em corrupção que ocupam cargos em órgãos estratégicos, mas fez um alerta.
Isso não é suficiente. Nós precisamos avançar na nossa função e no nosso papel constitucional de proteger as instituições e de, acima de tudo, valorizar a ação do governo, a ação política dos grandes brasileiros que querem um país honesto.
Já o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que a Operação Porto Seguro mostra que o Brasil está entrando num período realmente republicano.
É que, segundo o senador, em outros tempos, o governo seria avisado de uma operação como essa e poderia barrar as investigações, o que não aconteceu no governo Dilma.
Pedro Taques defende que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, compareça ao Senado para prestar esclarecimentos sobre a investigação da Polícia Federal.
Porque não cabe no cabimento, como diz na cidade do interior, que na Presidência da República, o seu escritório de representação em São Paulo, ele se torne uma feira de negociata. Nós, no Senado da República, precisamos saber o que efetivamente ali ocorreu.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.